Muito bom dia, Ademar Fagundes. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e aos nossos telespectadores da Lagoa TV. Estamos iniciando mais um comentário dessa semana e, nesta ocasião, eu trago uma situação bem pitoresca ocorrida no estado de São Paulo, né? E que talvez alguém possa ter passado por alguma coisa parecida. Quem de nós não tem, ou já teve, quem sabe, o chamado amigo da onça? Aquele amigo que é um amigo entre aspas, né? Que não se revela uma pessoa digna de confiança, uma pessoa que mereça a nossa consideração e, em modo especial, efetivamente, a nossa confiança. Pois bem, no estado de São Paulo, um rapaz que acreditava ter um amigo descobriu que esse amigo era efetivamente um amigo da onça, né? De amigo, de boa intenção, não tinha absolutamente nada. Pois muito bem, o que que aconteceu? E esse é um caso que foi divulgado agora recentemente na coluna do dia 24 de julho do portal Migalhas, né, o portal de notícias jurídicas. O que que aconteceu? A vítima havia acessado o seu e-mail no computador do autor, né, do amigo da onça. E aí acabou deixando o e-mail aberto, não fez o logout, né? E é comum às vezes a gente acessar por uma questão de uma corrida, alguma coisa assim, né? Precisar de um computador de um amigo, de um conhecido, enfim, um computador que não é o seu, ou um celular que não é o seu, para acessar um e-mail, uma conta de Facebook, de Instagram, né? Uma rede social qualquer, enfim, ficar aquilo ali aberto nesse dispositivo dessa pessoa, né? E foi o que aconteceu nesse caso. A vítima acabou esquecendo o seu e-mail aberto no computador do amigo da onça. E esse cara, né, esse amigo da onça, futricou lá, mexeu no e-mail que tinha ficado aberto no seu computador e encontrou algumas fotos íntimas, da namorada da vítima, né? Então, o casal havia trocado fotos entre si e o namorado da vítima tinha guardado no seu e-mail aquele conteúdo, né, aquele conteúdo sexual, aquelas fotos íntimas da intimidade do casal, consensuais, né? E aí, o que o amigo da onça espertamente fez? Pegou essas imagens e mandou uma mensagem, um e-mail anônimo para a vítima, né? E como o processo agora já está julgado, então foi um fato acontecido há mais tempo, né? Mandou um e-mail anônimo para a vítima dizendo: olha, eu estou aqui com as imagens da sua namorada, imagens íntimas e tal, e para não divulgá-las na internet eu quero 20 mil reais. Exijo 20 mil reais para não divulgar essas imagens. E a vítima começou aí uma negociação, que a gente chama do choro, né? Começou nessa negociação com o autor, discutindo aqui, ali e tal, baixaram esse valor para 5 mil. E a vítima foi simular essa transferência bancária, né? E o amigo da onça repassou, né, os dados bancários para que fosse feita a transferência. Mas ele foi um pouco burro, né? Porque ele informou os dados da conta do seu padrasto, né? Para que ali fossem transferidos o valor. Quando a vítima viu aquilo ali, se ligou, né? Bah, deixei o e-mail aberto no computador do cara, é o meu ex-amigo, né? Que tá ali tramando isso contra mim, né? Me extorquindo. Então foi registrada a ocorrência, adotadas as providências legais, e acabou que esse amigo da onça, metido ao espertalhão, né, achando que ia ganhar um dinheiro fácil, uma pessoa sem noção nenhuma, né, sem ética, sem respeito nenhum, acabou sendo condenada pelo delito de extorsão. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, né, através do relator do caso, o desembargador Paulo Rossi, sustentou o seguinte: cuida-se de delito de extorsão, consistindo a conduta típica em constranger alguém mediante grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Os elementos de prova colhidos ao longo da persecução criminal dão a certeza necessária à prolação de uma sentença condenatória, não vingando o argumento defensivo, posto que cabalmente comprovada nos autos a ação ilícita perpetrada pelo apelante, completou o desembargador, né? O número do processo não foi informado pelo TJ por essa questão, né, de se tratar de uma questão de intimidade, questões sexuais. Aí houve essa preservação do número do processo, né, para que não houvesse exposição das partes. Mas, né, já que estamos tratando de ditados, né, ditos populares, acabou que o amigo da onça teve o seu tiro saído pela culatra e acabou ele em maus lençóis. Achou que ia levar uma vantagenzinha bem boa em prejuízo do amigo, para além de ter rido muito da cara dele, com certeza, né? Acabou condenado criminalmente pelo delito de extorsão. Então, aquelas coisas que parecem coisas bobas, né, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada, um dia as águas passam e a conta acaba chegando, né? Aquilo que começou acaba tendo um fim e às vezes não é legal, né? E por um critério de justiça, efetivamente, acaba não sendo para quem praticou aquele ilícito. Né? Então, um caso realmente pitoresco em que o amigo da onça se deu muito mal nesse caso, e que acabou sendo julgado aí com justiça, né? Então, um fato muito interessante. E com essa mensagem, né, com esse caso, me despeço de vocês nessa semana, desejando a todos uma ótima semana, muito produtiva, e vale o alerta, né? Vamos cuidar com quem nós consideramos nossos amigos, que pode ser que eles efetivamente não o sejam. Uma ótima semana a todos e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.